Quadro retrospectivo aqui do Comando Marconi, hoje com a presença do prefeito Fernando de Favre e o vice Eric Zeferino, de Cocal do Sul, falando um pouco desse ano 2023 do executivo, né, de Cocal do Sul. Antes a gente falou do SAMAI, falou da infraestrutura, a gente até tinha comentado sobre a questão da agricultura. O que a gente pode falar da agricultura hoje? Está estável? Estão gostando? O que está sendo aplicado?
Então, a agricultura é um dos segmentos que mais cresce na nossa cidade. Isso pelo apoio que a gente dá e a parceria com Sidasc e Epagre. É lógico que o estado inteiro passou por intempéries, né? Muita chuva, essa questão toda prejudicou muito, mas mesmo assim a gente subiu 28%. Isso é um grande passo, né? E vem através da compra de 3 novos tratores, de 2 retros, do trabalho que é feito, né? Né, junto ao agricultor, da assistência, de tudo aquilo que se faz necessário. Há muito a avançar ainda, mas muito está sendo feito. Os novos implementos, né, os maquinários que foram comprados, adquiridos, para colocar à disposição do homem e da mulher do campo, que é quem realmente precisa ser enaltecido. Esse pessoal precisa sentir o apoio e o governo do município do lado deles. E esse é um compromisso desde quando a gente passou casa por casa na colônia, conversando, eu e o Eric, ouvindo as pessoas, que se chovesse a semana inteira e precisasse do trator no sábado, no domingo, a gente colocaria isso, a gente tem feito. Uhum. A gente trabalha na roça de acordo com a necessidade, não com o horário crivado do dia a dia da semana. Então, isso faz a diferença e o agricultor sabe do que eu estou falando. É o trator na hora que ele precisa, não no horário determinado pelo governo da cidade. E isso tem realmente feito a diferença.
Que tem as necessidades, né? Às vezes a pessoa está lá fazendo algo e precisa naquela hora, né?
Choveu a semana inteira. Sábado, domingo, sol. Vamos lá, virar terra, vamos arar, vamos colher... o milho, vamos fazer a silagem, vamos fazer o que tem que fazer. Nós nos acertamos com os nossos servidores, pagamos a hora extra, a coisa funciona e vai embora. Os cursos técnicos que a gente tem feito na cidade, faz 2 meses que a gente fez um grande curso de agricultura orgânica. Veio gente do Rio Grande do Sul, veio do oeste do estado, veio do norte do estado. Então, Cocal do Sul começa a ser uma referência em alguns segmentos e alguns pontos, né? Hoje, por exemplo, a produção de ovos em Cocal, ela chama muita atenção, a produção de soja, a produção bovino,
suína,
né? É muito importante. Nós estamos chegando na casa dos 20 milhões esse mês agora, né, de notas fiscais tiradas. Da agricultura. Então, desde quem planta um pé de alface até quem tem a maior produção de cocal, ele conta com a nossa assistência, né? E a gente faz com que isso faça com que Cocal cresça e mantenha o homem e a mulher no campo e, acima disso, que o filho permaneça lá, né, dando sequência a todos eles, porque se eles não plantam, a gente não janta, né? Tem aquela história e é muito importante esse apoio que a gente dá de forma conjunta com o Sidasc e Epagre.
Evita o êxodo ali, né? Sim. Os jovens têm que permanecer para a coisa continuando.
Exato.
O Ed, só complementando o que o prefeito falou, que agora é uma coisa muito importante, Fernando, que a gente também está fazendo, é o asfalto no interior. Para que essa produção...
Tem um escoamento, né?
Tem um escoamento mais rápido, que na hora do transporte de um ovo, não quebre o ovo, ou transporte suíno, ou transporte bovino. E isso tudo nós estamos fazendo no Rio Galo, Rio Perso. E está indo para frente um trabalho muito legal na agricultura.
Vamos falar do asfalto. A gente fez o asfalto na linha Braço Cocal, estamos fazendo no Rio Galo.
Isso é tudo comunidade interior, né?
Interior. Asfalto com qualidade ciclofaixa. Fizemos o asfalto da área industrial 1, que queira ou não queira, ele leva para o interior, e o asfalto está praticamente pronto ali também na linha Tigre. Vamos começar agora em janeiro o asfalto no Rio Comprudente, em direção à Biolate, antiga Biolate ali, e vamos fazer o asfalto lá na Espanhola por cima. Vamos fazer o asfalto na Espanhola aqui na ponte nova que foi feita, que a gente já entregou a ponte para essa comunidade, e vamos começar também... O asfalto que termina ali, que vai da gruta para o Rio Perso.
Um pedaço ali.
O ano que vem, já, né? E o asfalto na linha Vicentina. Então, é asfalto em todas as comunidades do interior. São feitos. Só tem uma parte que a gente não consegue fazer do Rio Comprudente, porque está do outro lado do rio.
Pertence a Uruçanga ainda.
Pertence a Uruçanga.
É uma pena.
É uma pena. Senão, nós não temos autonomia. Senão, nós faríamos esse asfalto. Até uma discussão que nós temos para mudar o Rio Comprudente, a gente precisa mudar as divisas. A divisa ela não poderia mais ser pelo rio e sim pelas extremas das terras.
É uma discussão aí que pode
acontecer. Mas já está acontecendo isso, né, Fernando?
É, a gente trouxe aqui para a Prefeitura de Uruçanga, mas depois, em virtude das situações aqui, não deu mais continuidade na discussão. Mas a gente tem que retomar isso no próximo ano, né? É salutar para os dois municípios, né, para definir as competências de cada um. Cocal tem interesse de asfaltar o Rio Comprudente, mas a gente não pode. Então, se troca um pedaço de terra para Uruçanga, outro para Cocal, e a gente poderia acertar toda essa questão das divisas, que seria bom para ambos os municípios, principalmente agora que nós vamos abrir o posto de saúde no Rio Comprudente. A gente entregou agora há pouco a capela mortuária ali, né? E vamos abrir o posto de saúde. E aí quem mora do outro lado do rio não pode vir para o posto de saúde.
Porque daí é outra cidade.
Então é importante que a gente comece essa discussão o mais rápido possível para o bem-estar do cidadão, né? Deles que tem essa necessidade. Mesma questão nós temos lá no Morro do Zile, que uma parte da estrada é Morro da Fumaça, outra parte é Criciúma e a nossa parte é lá em cima. Se dependesse de nós, a gente já tinha asfaltado tudo, aquela subida, até porque leva para o Castelo Britânico, que é de Cocal, né? Mas a subida é Morro da Fumaça, a outra parte Criciúma.
Três municípios,
né? E aí cachorro que tem dois donos sabe como é que fica, é complicado. E a manutenção a gente faz, a saúde é conosco, a escola é conosco.
Os impostos eles pagam aqui?
É, só que o trecho do asfalto é deles, então é complicado. A gente queria fazer, estamos também em negociação com as câmaras de vereadores para a gente poder fazer essas mudanças, porque Cocal tem condições e quer asfaltar essas comunidades do interior, porque nós temos um projeto turístico muito forte, né, que vai ser implantado agora em março, que é o turismo itinerante, que vai ser muito legal. Nós vamos mudar a característica do turismo de Cocal do Sul, ele vai entrar para o cenário não só regional, mas nacional, com esse trabalho que a gente vai lançar em março, do turismo itinerante, e que a gente precisa levar asfalto para as comunidades, primeiro, para a qualidade de vida do cidadão, né? E segundo, para a gente gerar emprego, renda, com a diversificação principalmente do turismo e fomentar a agricultura nas comunidades.
Hoje no quadro Retrospectiva, o prefeito de Cocal do Sul, Fernando De Favre, e o vice, Eric Zeferino, se nós formos... muito se falou, né, em tempos, o carro não teria uma identidade. Hoje, qual é a identidade que se trabalha? O prefeito sempre fala que capital dos pisos azulejos, né?
Exato.
É isso que vocês querem tomar como base? O que a gente pode explicar para o ouvinte?
Então, a capital do piso azulejo é uma gratidão ao nosso berço, que é a cerâmica, né? Já passou na Câmara, está indo para o Senado, né, essa aprovação da Capital Nacional do Piso do Azulejo, até como referência, a hora que saiu uma caixa de piso da Eliane aqui de Cocal, ou da Monhoque agora, Capital Nacional do Piso do Azulejo, isso também vale, né, ressaltar, enaltecer a cidade, de onde é que veio? Porque para sair um pouquinho, onde é que fica Cocal? Do lado de Criciúma. Não, nós somos a grande Cocal da qual Criciúma faz parte. Mudar, ter essa sensação de carinho, de amor por Cocal. E isso a gente traz com as ações. É, nós temos a maior arena, nós temos uma praça coberta linda, nós temos um 24 horas funcionando, nós temos uma das melhores educação do estado. Meus filhos estudam em escola pública do município, porque eu confio. Entre as séries iniciais, nós somos a décima melhor de Santa Catarina. Entre as séries finais, nós somos a quinta melhor do estado. Não é eu que estou dizendo, é o IDEB. Então, a gente tem muito orgulho, sim, de falar de Cocal, e principalmente com o título de Capital Nacional do Piso Azulejo, que agora é a capital da minestra.
Tem a
e
minestra
assim
gigante,
por diante.
Né?
Nós temos a maior minestra do mundo, que prefeitos do Brasil inteiro ligando. Pô, como é que, o que é minestra? Primeiro eu digo, o que é minestra? Nós aqui da região, nós sabemos que é Minestra.
Outras regiões acabam não
passou, sabendo. Passou a ponte da Laguna, já não sabe mais o que é Minestra.
Eles acham que é arroz com feijão.
É incrível. Né? E essa marca que veio... Quando a gente fez a primeira Minestra, 2 anos atrás, né? Vamos fazer a Minestra, será, vamos comprar o arroz aonde? Como é que vai ser? Agora a briga tá para quem vai dar o arroz, patrocinar o arroz, querem pagar... Né, o feijão, quem é que vai dar? Tem empresas que querem trazer retro máquina S90, 0 quilômetro, para botar ali, para despejar o arroz, para mostrar a marca, porque isso saiu para o mundo inteiro. Uma coisa vai puxando a outra. Né? A nossa festa, a Cocal Fest, é uma festa... Qual é o segredo? A simplicidade. Nós não precisamos trazer aquilo tudo. Cocal é um celeiro de grandes artistas, a região tem inúmeros artistas. E quando tu contrata uma banda da tua cidade, uma banda aqui de Cocal, ele vai cortar o cabelo porque ele quer aparecer bonito no palco. Então o barbeiro já tá ganhando. Ali. Ele vai comprar uma camisa nova porque ele quer tocar, ele quer estar bonito pra estar ali. Ele ganha o cachê dele, terminou, ele vai com a esposa, com a namorada ou com os amigos pra pizzaria, pro cachorro quente, vai pro restaurante. Eles vão comer ali na cidade. Ele abastece o carro e vai. E se mais tarde pintar alguma coisa, vai até pro motel que é da cidade e funciona. O dinheiro circula. O dinheiro circula na cidade. É essa a questão. O dinheiro ficar em Cocal, circular em Cocal. Quanto mais ações a gente fizer. Circula, mas eu não gosto de som. Cara, o turismo de eventos, encontro de motos, vem gente de tudo quanto é lugar pra cidade. Encontro de carro antigo. O encontro de motorhomes. Né? O nosso Natal, a nossa Páscoa, a Cocal Fest, os eventos que a gente vem fazendo, ele muda a economia. Hoje nós fomos procurados por um grande empresário da região que vai montar um grande hotel em Cocal.
Já estão alinhando também?
Está tudo alinhado para que isso aconteça. Porque estão vendo em Cocal uma cidade que tem 20 mil habitantes, que tem 800 fortes empresas.
Fica próximo de tudo.
Que passa 22 mil carros por dia, que tu está no eixo Serra-Mar, que tu está no centro de Criciúma, Siderópolis, Morro da Fumaça, Uruçanga. Então é uma cidade rica, abençoada, que tem a energia mais barata do Brasil, que tem água... que tem um povo ordeiro, que tem um povo trabalhador, e faz com que tu tenha orgulho de ser sul-cocalense. Cocal é um orgulho de cidade. Por isso, né, que e como é bom a gente vir aqui fazer eu e o Eric uma retrospectiva, falar da nossa cidade. Tem defeitos? Tem. Nós não somos perfeitos. Nós temos nossos erros, como todo mundo tem. Ou vocês acham que a gente acorda hoje, bom dia sol, bom dia... Não, tem dia que nós temos problemas também, mas... Todo dia a gente acorda determinado. Vamos fazer da nossa cidade melhor do que já é. Vamos continuar fazendo Cocal do Sul um orgulho de cidade. Isso é o nosso trabalho. Por isso nós estamos aqui. Às vezes a gente abdica das nossas famílias, né, de estar em algum momento com eles em prol do cidadão. Porque hoje nós temos 20 mil filhos. Todos eles são nossos filhos. Né? E cada um tem sua especificidade, cada um tem um desejo, um pedido. Cada bairro um é diferente do outro. Tem bairro em Cocal que para ficar perfeito só falta pintar o meio fio. Tem outro não, tu tem que botar a lajota, tu tem que botar o asfalto, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aqui precisa de tal mudança, nós temos que ampliar a creche aqui. E isso é uma construção. E quem sabe de como isso funciona é quem mora ali. A vida ela não acontece dentro da prefeitura, Florianópolis ou em Brasília. Ela acontece no bairro, na rua que a gente mora. Por isso, nós somos um governo que apesar de ser o mais realizador da história da cidade... de fazer aquilo que há décadas eram sonhados na implantação, como o Corpo Bombeiro, que nós tivemos a coragem e iniciamos a construção, a gente não... Por mais que a gente seja um governo que faz muitas edificações, nós somos voltados ao humano, ao cidadão, à pessoa em primeiro lugar. Para nós, o mais importante é o cidadão. Por isso que a gente investe. A Constituição obriga que se invista 15% na saúde. E nós estamos investindo 32. Mesmo assim, não se dá conta de tudo. Porque tu nunca... O cara que vem aqui dizer, vou zerar a fila, é mentira. Porque tu fez 10 cirurgias hoje, amanhã aparece mais 10. Fez 10 ressonância hoje, amanhã aparece mais 10. Então tu tem que fazer que a fila ande. Esse é o segredo. Fazer que a fila ande. Esse ano a gente fez 3 mutirões já. de consultas, exames, de cirurgias. Somos o único município aqui do Sul que pagou cirurgias de alta complexidade com recurso próprio. R$500 mil, passamos na Câmara, fizemos um contrato com o hospital. É 20 anos uma cirurgia de quadril se esperar pelo SUS.
Agora dá uma celeridade.
A gente dá uma celeridade. Ah, tem gente na fila, mas se fosse esperar 20 anos, a gente comprou a cirurgia e vamos comprar mais. Porque não dá para esperar só pelo Estado, não dá para esperar pelo... Bom, União, Governo Federal mesmo para cirurgia é um caos, né? E a gente tem que acreditar no cidadão.
O senhor é da área da saúde, sabe como é que funciona.
Exato, né? Exato. Então, nunca foi tão investido na saúde como a gente tem investido. O 24 horas é a prova. É a prova de quantas vidas foram salvas. 340 mil procedimentos ao todo na saúde a gente fez em 2023. Estamos fechando os balanços agora. Então isso é sinônimo de trabalho, de responsabilidade com o dinheiro público. Muita gente, por que não vão pagar isso? Gente, 13º na conta essa semana.
Dia 20.
O comércio está rindo sozinho, que o dinheiro está chegando, estão comprando, estão pagando. A cidade vai crescendo. Final de semana que vem, o pagamento de dezembro já está na conta de todo mundo. Apesar da crise financeira que o Brasil está, com muita austeridade, com governo enxuto.
Com muita responsabilidade.
Ah, mas tu tem mais funcionário? Temos, mas nós não temos cabidaço de emprego. Nós não temos chefe de gabinete, nós não temos isso, não temos aquilo. Agora, na educação, vamos lá. O segundo professor era estagiário. Bom, tu tens um filho autista, com todo respeito ao estagiário, o que é melhor cuidar dele? Um estagiário ou um professor qualificado? 30 professores qualificados.
Fernando,
olha a diferença.
Mas só tem uma coisa. Em 2016, 2017, um deputado estadual botou um projeto de lei no governo do estado, obrigando que tivesse o segundo professor. E desde lá, nunca foi colocado o segundo professor dentro da sala de aula. Para esses alunos. Nunca foi colocado. E isso é verdade, pode puxar.
E nós colocamos.
Por isso que aumentou o nosso quadro de funcionários.
Havia uma lei para
aplicar. Havia uma lei, sim. Inclusive um vereador, um deputado aqui da região. Região Sul. Então, assim, a gente colocou, aumentou? Sim, aumentamos. Aumentamos o número de funcionários de professor. Agora, gabinete, não.
Abrimos o posto de saúde do Cristo Rei. Precisa um médico? Precisa enfermeira? Precisa técnica?
Só
precisa equipe?
Não
massa, né? Exato, nós vamos abrir a creche nova no Horizonte.
Vai precisar.
Vamos contratar, sim. Faxineira, merendeira,
professor,
diretor. Vamos contratar, sim, porque isso é pro povo. A nossa APAE, que é uma das principais APAEs do Brasil, com todo o serviço, nós temos quase 200 alunos. Ou para cuidar de aluno, é um fantasma que vai lá. Não.
Alguém tem que estar.
Tem que ter alguém. E esse é o papel do nosso governo, de levar a estrutura. Ou o pessoal acha que o 24 horas não tive que botar mais médico, mais enfermeiro e tal.
E lembrando.
Eu tenho orgulho disso. O nosso número de servidores está crescendo por conta do número de serviços que a gente vai botar.
E é normal.
Coloca para a população à disposição deles esse trabalho todo. Então é uma gestão austera. Com responsabilidade, com dinheiro na conta, que faz a coisa acontecer, fluir. Precisamos ainda receber contrapartida do governo do estado, do governo federal, que não chegaram, mas nós estamos fazendo a coisa acontecer num modelo muito diferente de gestão que já foi visto na nossa cidade e continuamos sendo o Fernando e o Eric, que sempre foram. Não mudamos nada, não subimos no salto alto por conta de estarmos prefeito.
Senhores, a gente tem que encerrar.
Vamos
tem muita coisa realmente para falar, né?
Eu falo com paixão da minha cidade.
O objetivo justamente é trazer um pouco, né, uma amplitude. Exato. Do que foi realizado, possível, e as entrevistas aqui, o espaço sempre aberto para a gente trazer.
O Ed, só para concluir aqui, o Fernando falou aqui, nós vamos ter mais investimentos no município. Agora na Vila Nova, vamos iniciar agora uma quadra poliesportiva, vamos fazer o asfalto ano que vem na Vila Nova, vamos repaginar a Vila Nova inteira, o Jardim Elizabeth está sendo mexido agora no Jardim Elizabeth inteirinho, muita obra.
E ano que vem é o ano das praças e parques,
verdade.
Nos bairros. Vamos falar sobre isso aí. Mas vamos marcar uma outra entrevista para a gente falar sobre mais, porque tem muita coisa, né? Não dá para resumir tudo.
Justo.
Como eu falei, a gente vai ouvir também os secretários que vão dar um pouquinho mais de detalhes sobre essas pastas, educação, agricultura, saúde, o próprio Samai. Eu quero desejar um feliz Natal para vocês, um 2024 aí com muito mais realizações. Só tem aqui um recadinho ali do Terno de Reis, está conseguindo.
Ah, é, dois recados. Hoje na praça, 15 horas, quem, os torcedores de Fluminense.
Meu pai.
Tem. Não, mas praça coberta, hoje transmissão do jogo do City versus Fluminense, quem quiser ir lá para torcer contra ou a favor.
Tem um colega meu que está bravo comigo,
vai ter sido. Vai ser transmitido.
Vou fazer uma movimentação
hoje na praça coberta o jogo. E o Terno de Reis esse ano não vai ser 6 de janeiro, e sim 5 de janeiro, na sexta-feira à noite. Aí a gente vem na semana do Terno para fazer o convite especial. Está muito bem ensaiado, o maior Terno de Reis de Santa
Prefeito
Catarina.
Canta também no Terno de Reis?
A gente está sempre junto.
O vice também, né?
Vamos lá. A gente faz parte. Nós criamos o Terno antes de ir para a prefeitura, né? E a gente continua cantando com eles.
Cantar, a gente não canta.
Não, mas enrola, tá ali, né? Junto, né? Ó, daqui a pouco a gente tem entrevista aqui também, retrospectiva com o presidente da CDL do Sanga, o Leonardo Felipe, tá mandando um alô para vocês.
Ô,
também.
Ô, Leonardo, aqui. Aquele abraço, meu querido.
Ele está conosco aqui também no estúdio. Obrigado, senhor.
Valeu, gente.
Obrigado. Ed, só quero agradecer e desejar um feliz Natal a todos, um feliz ano novo, a minha família, a todo o povo sul-colense, é um feliz Natal, um feliz ano novo, que Deus abençoe e continue nos abençoando. Nós, eu e o Fernando, como o Fernando falou, nós continuamos sendo Fernando e Eric. Uhum. Com mais responsabilidade, porque nós administramos uma cidade. Responsabilidade, serenidade e respeito com o dinheiro público. Isso é o principal, é o nosso objetivo. Obrigado, agradeço a vocês pelo espaço.
Feliz Natal. Feliz Natal, abraço a todos. Tchau, tchau.
A gente vai um breve intervalo, volta na sequência.